Capítulo 5. Madag. Ecoavam na cabeça de Keter as palavras de seu pai. Há vários dias, o príncipe deixara sua casa, perambulando de um lugar a outro, em busca de conhecer cada canto da Sindávia. Cavalgava lentamente, observando com tranquilidade as atividades cotidianas das pessoas. Estas, porém, logo que viu o príncipe, alteravam seus semblantes e se embaraçavam, por vezes deixando coisas caírem ao chão. Alguns interrompiam o que estavam fazendo e se retiravam para suas casas. O príncipe sabia que, em virtude da crise, o governo de Sório estava ampliando o rigor no cumprimento das leis para evitar desperdícios e punir os ladrões. Algo, porém, parecia estar errado. Apesar de concordar com o pai sobre a necessidade da viagem, Keder não conseguia perceber exatamente o que deveria obter dela. Conhecer o reino e seus súditos, conhecer as montanhas e os vales, os pântanos e os desertos. Keter se perguntava de que maneira aquilo tudo faria dele o melhor rei. Um coletor real, talvez, pudesse beneficiar mais de conhecer o território em tanta profundidade, pois seu trabalho é coletar impostos, e para não os pagar, as pessoas muitas vezes se escondiam. Saber dos muitos lugares onde elas podiam se esconder seria útil para o coletor. Mas para o rei? O príncipe não percebia como isso o ajudaria a tomar melhores decisões e seguia em frente sem saber, ao certo, por que caminhos prosseguir. Após cruzar o fértil vale das plantações, Keder chegou a Madag. O príncipe não sabia, mas todo o sentido que buscava para sua viagem começaria a ser revelado a partir daquele dia. O cavalo não deixava dúvida. Ainda que Keder viajasse com trajes comuns, no intuito de não aparentar realeza, os cavalos reais eram muito diferentes dos outros, principalmente pelo vigor e pelo porte que apresentavam. Logo que contornou as primeiras casas do vilarejo, as pessoas já sabiam se tratar do príncipe Keder, futuro rei da Sindávia. Reverenciavam a sua passagem e mantinham a cabeça baixa até que o príncipe passasse. Keder não gostava do que via. O que seu pai lhe contara era verdade. Todo o reino passava por uma grande crise. Cada olhar era cheio de incerteza. Jamais recusavam hospedagem ao príncipe quando este a solicitava para passar uma ou quantas noites fossem, mas as pessoas não pareciam ser cordiais por respeito. Havia um medo, um incrível medo. A lei do equilíbrio transformara as pessoas. A situação se tornava ainda mais angustiante quando, envergonhadas, elas não tinham alimentos a oferecer ao seu príncipe. Mesmo sem ter sofrido qualquer ameaça, os moradores pareciam suplicar por suas vidas com seus olhares amedrontados. Todos sentiam receio da presença de qualquer membro da corte. No centro do vilarejo havia uma praça rodeada de árvores, muitas delas frutíferas e de diversas espécies. Nenhuma, entretanto, apresentava qualquer fruto maduro. Nem ao chão se encontravam frutos caídos, e em algumas árvores nem frutos verdes. A razão era uma só: fome. Madag não era muito grande, mas concentrava quase toda a produção de alimentos destinada ao castelo. E no período em que a crise mais se acentuava, o local por onde circulavam os alimentos era também o que mais trazia problemas. Cargas eram ocultadas e roubadas. Homens brigavam, muitas vezes até a morte, por carregamentos de frutas e grãos. Com o aumento da vigilância e da severidade das leis, boa parte dos problemas havia diminuído. Keder, mais tarde, descobriria que os problemas, na verdade, só aumentaram. Mesmo com a lei do equilíbrio, a carência de alimentos ainda era grande. Após deixar a praça e passar por diversos mercadores, Keder conduziu seu cavalo por uma estreita rua com várias casas. Eram residências típicas de produtores, com estruturas de madeira e telhados de palha entrelaçada. Você, disse o príncipe dirigindo-se ao morador, pode me dar hospedagem por esta noite?
Sim, Alteza, será uma honra.
O homem não parecia sincero. A mão que segurava uma pesada ferramenta estava firme, mas a outra, livre, tremia. Keder agradeceu pela hospedagem e perguntou por um lugar onde poderia deixar seu cavalo durante a noite. Outro homem, que morava próximo e dispunha de uma pequena área coberta ao lado de sua casa, ofereceu-a ao príncipe. Cuide você do meu cavalo, então, até amanhã, pela manhã. Você mora muito longe daqui?
Não, senhor. Moro naquela pequena casa. E apontou, né, onde tem uma oficina de ferramentas. É lá que o cavalo vai ficar.
Pode trazê-lo para mim amanhã, ao primeiro raio de sol?
Estará lá, Alteza. Bem em frente a esta porta, como o senhor deseja, respondeu prontamente o homem.
Observando seu cavalo ser cuidadosamente conduzido, o príncipe voltou-se ao primeiro morador que lhe ofertara a casa para o pernoite.
Ainda é cedo para nos recolhermos, mas não pretendo andar pela vila com todas essas coisas, disse Keder, referindo-se aos seus pertences.
Gostaria de deixá-las em sua casa.
Sim, Alteza, pode deixá-las, estarão bem guardadas.
O homem, então, fez um sinal para que o príncipe entrasse. Keder passou pela soleira da porta e viu, de um só olhar, toda a extensão da minúscula casa.
Prepararei um quarto para o senhor. Não é grande, mas creio que servirá.
Infelizmente, hoje tenho pouco pão para todos, mas o senhor pode ficar com o que tenho.
Quantas pessoas há na sua família?
São quatro, senhor.
Aqueles dois são meus filhos, disse o homem, indicando dois meninos sentados no canto de um dos dois quartos da casa.
O senhor pode ficar tranquilo, porque eles estão sempre de olho no que eu faço e poderão trabalhar em breve.
Assim que o mais velho atingir 8 anos, já começa a ir comigo para o campo.
O príncipe não se demorou dentro da casa. Ansiava por conhecer seu reino e aproveitou a tarde para ver de perto a vida no vilarejo.
Ao passar novamente por algumas pessoas na praça, Keder notou certa estranheza no olhar de um velho homem que se recostava sobre um amontoado de palha.
Uma moça ameaçou correr em direção ao príncipe, mas foi contida por alguém.
Keder se aproximou e viu que o homem não tinha uma perna.
Perdoe-me, Alteza, por favor, disse o homem com a voz trêmula.
Eu posso ajudar em muitas coisas, eu posso. Eu tenho os braços fortes. Tenha misericórdia, Alteza.
Temendo pela iminente morte de seu pai, a mulher se pôs a chorar. Ela morava em uma casa de moças solteiras que haviam perdido suas famílias e, em virtude do problema com a perna de seu pai, precisava mantê-lo escondido em um estábulo durante boa parte do tempo. Aquele momento, porém, escapara aos seus cuidados.
O príncipe nada dizia.
Apenas se lembrava das importantes palavras de seu pai sobre como o rei precisa colocar os interesses do reino acima de qualquer coisa. Aquele homem era um aleijado. E, segundo a lei, todo aquele que não tivesse plena capacidade produtiva deveria morrer em benefício dos capacitados, únicos dignos de consumir o pouco alimento existente.
O que um coletor real deveria fazer se o encontrasse? Perguntou o príncipe ao homem.
Não, por favor, senhor. Não sobrou ninguém mais. Minha filha, senhor, eu posso trabalhar, tenha piedade, repetiu o homem frente a seus últimos instantes de vida.
O príncipe desembainhou sua espada e, aproximando do homem velho, reforçou.
Eu perguntei ao senhor o que um coletor real faria se o visse assim. O senhor não me respondeu.
Perdão, senhor, perdão, implorava o homem. Não me mate. Não faça como os outros. Toda a minha família, todos eles. Eu me pareço com um coletor real? Perguntou o príncipe. Não, não, meu senhor. De que maneira? O senhor é o príncipe, nosso futuro rei, disse o homem hesitante. Pois lembra-se de que existem funções que não são minhas, disse Kedder, dando um passo atrás e embainhando sua espada. Da pequena aglomeração de produtores que assistia ao impasse, surgiu uma mulher. Com cerca de 50 anos, tinha os cabelos castanhos, muito claros, lisos e longos. Se sua aparência denotava um pouco menos idade, seu olhar sereno remetia à sabedoria de uma anciã. Príncipe Kedder, chamou ela, olhando diretamente nos olhos do príncipe. Era um comportamento singular. Kedder se impressionou com a confiança daquela mulher. Parecia não ter medo como os outros. O príncipe se aproximou. Alteza, o que faz aqui? Kedder nem sabia como reagir a uma pergunta tão direta. A mulher falava ao príncipe como falaria a qualquer morador de seu vilarejo. Estou em viagem, senhora, para conhecer meu futuro reino. Serei coroado em um ano. Venha comigo, disse a mulher, virando-se e caminhando até entrar em uma pequena cabana. O príncipe não se continha em seus pensamentos. Perguntava-se quem seria aquela mulher e por que não agia como os outros. Ele, o futuro rei, fora chamado a entrar em uma cabana com tal pessoa, uma desconhecida que falava a ele com tanta segurança. Pensou sobre as possíveis ameaças às quais uma pessoa da corte está sujeita. Não era prudente aceitar aquele convite, mas também era a candura da mulher que todas essas reflexões vieram à mente de Kedder enquanto ele já se encontrava dentro da cabana, sentado, respeitosamente, ao aguardo de que ela lhe dissesse ou mostrasse algo. Perdoe-me por ter sido tão incisiva, Alteza, mas o eremita me disse que eu não sentiria medo algum quando o momento chegasse. E eu não senti. Do jeito que estava, Kedder permaneceu. Nada compreendia. Além do equilíbrio, continuou a mulher, aquele homem sem a perna, vi quando o senhor falou com ele. Há mais de 30 anos eu tive um filho e ele nasceu com uma deficiência. Eu imaginei que poderia cuidar dele, mas então houve a lei. Eles iriam matar o meu filho, príncipe. E ele não foi morto? Perguntou Kedder. Não, mas por muito pouco. Um grupo de soldados veio a Madag e eu tive poucos dias para arranjar uma fuga. Uma fuga? Espantou-se o príncipe. A senhora faz ideia da gravidade do que está me contando? Senhora, senhora, Sacris. Meu nome é Sacris. Desculpe-me por não ter me apresentado. Senhora Sacris, a senhora não está pensando que só porque não matei aquele homem lá fora, poderá contar comigo para transgredir as leis do meu próprio reino, está? Aquilo era tarefa de outro homem. Sacris fitou o príncipe com um olhar indescritível. O príncipe sentiu como se ela pudesse enxergar dentro de sua alma. Perdão, Alteza, mas o senhor concordou com essa lei? Basta! Exaltou-se o príncipe, levantando-se de súbito e sacando de sua espada. O que você quer? Quero que Vossa Alteza se mantenha de espada em punho. E se o seu coração acreditar que eu disse algo sem propriedade, poderá atravessar o meu, disse Sacris, ajoelhando-se diante do príncipe. Como sugerir a violação da lei? Censurou o príncipe. Não, não sugeri violar a lei. Apenas perguntei se o senhor concordava com ela. Insisto que, se eu disser qualquer coisa que o príncipe não aprove, poderá realmente... Estou ouvindo, interrompeu o príncipe em tom severo. O príncipe tem uma difícil tarefa pela frente, que é governar a Sindávia. O príncipe tem medo e não concorda com muitas coisas, mas não quer comprometer o futuro do reino com suas crenças particulares e, por isso, vive um dilema. Não concorda, por exemplo, com a necessidade de matar seu pai para assumir o trono, como reza a tradição. Não concorda com a lei do equilíbrio e por isso não matou aquele velho. A justificativa de não possuir a função foi apenas uma maneira de se eximir e não transmitir fraqueza aos seus súditos. O príncipe acredita que precisa haver outra maneira e, até retornar de sua viagem, espera ansiosamente encontrá-la. Lentamente, Kedar recolocou sua espada na bainha. Temo não poder discordar do que disse, senhora. Não tema, assim como eu também não temo, não mais. O eremita me disse que eu não temeria. Eremita? Não havia lugar seguro em Madag onde pudesse deixar meu filho. Os soldados entravam em todas as casas da vila. Até os campos de plantação foram escarafunchados e os coitados eram tão truculentos que conseguiam muitas vezes comprometer parte da colheita. O único lugar seguro era a montanha de Domi, um lugar onde ninguém mora e que de tão alta chega a ficar coberta de neve em algumas épocas do ano, mesmo quando o vale aqui embaixo está produzindo bons frutos. Ó, príncipe, um dia saberá o que é ter um filho. Minha aflição era tão grande que simplesmente iniciei a subida mesmo sem saber se chegaria a qualquer lugar. Kedar ouvia com atenção. Quando meu corpo já não suportava mais, continuou a mulher, parei e me deitei sobre uma rocha. Heaven, meu filho, parecia estar com muito frio e eu o abracei. Mas os soldados não conseguiram alcançá-la? Perguntou o príncipe. Não. Já havia subido bastante para não ser alcançada. Acredito que nem mesmo sabia onde eu estava. No entanto, minhas forças se esvaíam e eu sabia que aquilo era o máximo que eu poderia conseguir. Sacris parou por um instante, rememorando o dia em que viu seu filho pela última vez. Então, apareceu um homem muito velho. Ele me disse que, se eu tentasse fugir com meu filho, acabaríamos mortos. Mas se eu o entregasse a ele, apesar de separados, ficaríamos bem. E por que nunca mais viu seu filho? Perguntou o príncipe. Este homem, que eu passei a chamar simplesmente de eremita, me fez prometer duas coisas. Uma foi que eu jamais contaria essa história a qualquer pessoa. E a outra, que se eu quisesse ver o meu filho novamente, jamais deveria procurá-lo sob a possibilidade de colocar em risco a vida dele. Foi o que fiz. Meu vigor se esgotava e tudo o que pude ver foi a imagem daquele homem conduzindo meu filho montanha acima. Mas como você teve certeza de que podia confiar nele? A verdadeira confiança se estabelece muito antes do raciocínio, meu príncipe Kedar. E naquele momento, pareceu-me a coisa mais sensata deixar meu filho e ir embora com aquele velho. Mesmo assim, não há um só dia que eu não deseje subir aquela montanha. Mas preferi durante todos esses anos não descumprir o que prometi ao eremita. E não se arrependeu? Não sabe nem se seu filho ainda está vivo? Ah, príncipe, depois de hoje, não há como ter dúvida de que aquele velho homem estava certo. Ele me disse que o dia chegaria. Disse que eu deveria contar toda a história a um homem e que eu o reconheceria como aquele que não mataria outro homem, mesmo que tivesse o direito de fazê-lo. Esse homem é o Senhor, Alteza. Kedar refletia sobre aquelas revelações. O eremita disse ainda uma última coisa, príncipe. Disse que o homem subiria sozinho a montanha. Subiria sozinho a montanha do Mi. Vossa Alteza está acompanhada de guardas? Não, viajo sozinho. Sacas olhou para o príncipe e sorriu. Sentia que sua longa espera não fora sem propósito, pois o dia havia chegado, e aquele à sua frente era o homem de quem falara o eremita. Bem, Alteza, isso é tudo. O senhor foi muito gentil em me ouvir, e sou muito grata. Logo começa a anoitecer e acredito que queira descansar. Sim, é prudente. Amanhã levantarei cedo para seguir viagem, disse o príncipe, fazendo uma pequena menção com a cabeça e saindo da cabana. Apesar de compreender o que Sacres lhe dissera, Kedar não parecia demonstrar grande interesse em acatar sua sugestão. Talvez a recomendação explícita de que ele deveria subir a montanha sozinho fora um erro, e a Sacres só restaria aguardar. O príncipe, naquele momento, poderia estar desconfiado da possibilidade de uma emboscada e possivelmente chamaria guardas para acompanhá-lo. Confuso com toda aquela história, Kedar estava receoso de seguir viagem pelo caminho indicado. Voltar pelo Vale das Plantações era uma alternativa que lhe parecia mais segura. Mas então, algo o fez reconsiderar sua decisão. Logo ao sair da cabana, Kedar viu várias pessoas paradas, como que na expectativa de ver em que resultaria aquela situação tão inusitada. As pessoas, surpresas pela súbita saída do príncipe, procuraram disfarçar seus olhares. Kedar percebeu que havia se exposto e não desejava perder sua autoridade. Lembrem-se, os que são capazes, mas se mostram desocupados, também não agradam ao rei, disse alto, para que ouvissem mesmo os que estavam a uma maior distância. Imediatamente, todos procuraram simular atividade, pegando em ferramentas e desaparecendo dos olhos do príncipe. Não queriam sofrer punições. Para quem está acostumado a temer por sua vida todos os dias, não há garantia, e as atitudes seguem sempre o instinto de sobrevivência. Assim, rapidamente, todos se dispersaram como que engolidos pelas vielas. Kedar notou, em meio aos demais, uma moça com um pequeno adorno de madeira pendendo de seu pescoço. Parecia ser feito de uma semente e era igual ao que ele vira preso na saia de Sacres, momentos antes, dentro da cabana. O príncipe decidiu interromper o caminho da moça, segurando-a pelo braço. Você pode me dizer o que é isso? Oh, Alteza, isso é uma espécie de amuleto. É uma semente de pau-pedra e estou usando para que as colheitas sejam boas. O pau-pedra é a árvore que produz a madeira mais dura de toda a Sindávia. Sua semente é símbolo de força. Quando passamos por dificuldades na plantação, eu a carrego junto de mim, pedindo aos deuses que a colheita produza bastante. E todos aqui em Madag têm esse costume? Porque se assim é, creio não ser muito útil. Há anos as colheitas vêm sendo insuficientes para abastecer o reino. A moça abaixou a cabeça. Sentia-se envergonhada por revelar ao príncipe sua tão ingênua crença. Não, Alteza, respondeu por fim. É possível que apenas eu acredite nessas coisas. Vendo que o dia caminhava para o fim, a moça procurou se esquivar das perguntas de Kedar. Alteza, está escurecendo e, se me permitir... Não minta para mim, interrompeu o príncipe, energicamente. O que sabe sobre essa senhora de nome Sacres, que conversava comigo na cabana? Ela também usa essa semente pendurada. Você tem alguma relação com ela? Kedar estava impaciente. A moça hesitante explicou que, após ter perdido toda a sua família em uma grande briga com oficiais do reino, Sacres a criara como sua filha. Perdoe-me, Alteza, não sabia o que dizer. Vivem vindo aqui fazendo perguntas. Quem perguntou, Kedar? Os coletores reais. Sempre que algum morador de Madag ou de qualquer outro vilarejo cria problemas para um coletor, em pouco tempo aparecem guardas e prendem a pessoa. Aí, muitos adoecem na prisão. E dizem que se as pessoas ficam doentes na prisão, são levadas embora. Sim, mas são levadas para serem tratadas. Temos um grande hospital e bons médicos que não fazem outra coisa senão zelar pela saúde das pessoas. Houve silêncio. Keller pediu à moça que continuasse, o que ela fez com certo receio. Essa senhora, Sacris, perdeu seu filho em um dia que os guardas vieram inspecionar o vilarejo. Era por causa da lei. Eles inspecionavam todas as casas, sempre. Eu era apenas um bebê e não me lembro de nada. Foi Sacris quem me contou a história. E que história foi essa? Inquiriu o príncipe. Naquele dia, eles apareceram bem de manhã, continuou a moça. Quando chegaram, estavam especialmente à procura de quem não fosse produtivo, pois a lei diz que essas pessoas devem ser mortas. O único filho de Sacris tinha problemas na visão e os guardas o mataram dormindo em sua cama. Nós morávamos em casas vizinhas. Na minha casa foi pior. Meu pai havia acidentado na plantação e a perna dele estava muito inchada, vermelha e doendo muito. Minha mãe disse aos guardas que estava cuidando dele e que aquele problema na perna passaria. Mas eles não acreditaram e quiseram levá-lo. Em desespero, ela se atirou por cima de um dos guardas e com um só golpe foi morta ali mesmo. Nem perderam tempo em levar o meu pai para lugar algum, e o mesmo fizeram com ele. Mataram também um de meus irmãos. Quando eles foram embora, Sacris veio até minha casa e encontrou todos mortos, exceto meu outro irmão, que havia desaparecido, e eu, que estava enrolada em um pano dentro do armário. Diz ela que eles levaram meu irmão, mas eu nunca mais soube dele. Sacris, então, me criou como se eu fosse filha dela. O príncipe estava surpreso. Uma das duas estaria mentindo, pois eram duas histórias diferentes. Sacris havia-lhe dito que o filho escapara e subira a montanha com um eremita. Já aquela moça dissera que a própria Sacris lhe dissera o dia da morte do seu filho. Keller ficou ainda mais desconfiado de que o relato de Sacris na cabana não passava de um plano para surpreender o príncipe sozinho em um lugar desconhecido. O que sabe sobre essa montanha? Perguntou Keller à moça. Domi? Ah, é um lugar desabitado. Na verdade, dizem que um velho vivia lá há muito tempo, mas eu nunca vi ninguém. Aliás, qualquer pessoa que já pensou em subir a montanha desistiu. E as que não desistiram também não voltaram. Acontece que essa montanha é muito alta e um homem não consegue chegar ao seu topo em apenas um dia. Somente alguns garotos se aventuram por uma pequena parte da trilha e depois retornam correndo antes de escurecer. E Sacris certamente também nunca subiu, arriscou o príncipe. É certo que não. Sempre disse que só um louco se arriscaria a fazer tal coisa. Acho que nem os soldados reais têm coragem, finalizou a moça. O príncipe decidiu interromper a conversa. Aquela jovem não poderia ajudar muito, pois conhecia os fatos apenas através do que Sacris lhe contara. E a cada instante, Keder estava mais certo de que Sacris lhe faltara com a verdade naquela cabana. Ele precisaria de alguém com mais idade para lhe fornecer informações mais precisas. Lembrou-se então do velho homem sem a perna. Onde fica a casa das moças solteiras, aquelas que perderam seus familiares? Perguntou o príncipe. Ah, Alteza, sei exatamente onde é. Levarei o senhor até lá, se me permitir. Os dois seguiram até chegar a um sobrado. Keder, após dispensar a companhia da moça, bateu à porta. Lá dentro, uma voz impaciente acompanhava os passos duros que se faziam cada vez mais próximos. A porta se abriu. O que é? Disse a senhora rispidamente, logo se abrandando ao ver a imagem do príncipe. Oh, Alteza, perdoe-me. É que esses rapazes... não respeitam a casa de uma senhora e vivem importunando. Aqui não é a casa das moças solteiras? Perguntou o príncipe. Sim. E por que o senhor acha que eles ficam importunando? É coisa de 10, 20 vezes no dia que eu venho abrir essa porta. E o que encontro? Aquela cara de curioso que nem olha para mim, mas fica tentando ver por sobre meus ombros o interior da casa. No mínimo, quero ver se consegue fisgar alguma das moças. Mas eu não deixo passar dessa soleira aqui. Oh, esses safados. Senhora, eu apenas queria... Isso aqui não é casa de mulher fácil, o senhor compreende? Esses moleques pensam que eu sou o quê? Dizia a senhora, aumentando o volume de sua voz. Eu tenho mais o que fazer. Tenho que cuidar dessa casa. Tenho que zelar pelo futuro das moças. Tenho que fazer um monte de coisas. Só para limpar isso tudo aqui e lavar a roupa, e tenho que fazer a comida, e quando vê, já é de noite. Aí no dia seguinte começa tudo outra vez, e abre a porta um monte de vezes, e são os moleques de novo. E, senhora, interrompeu o príncipe com firmeza, por favor, se a senhora puder parar de falar por um instante, eu gostaria de lhe pedir algo. Ah, sim, Alteza, queira me desculpar, peça o que o senhor quiser. Eu preciso ver uma das moças que mora aqui, mas não sei o nome dela. A senhora da casa ficou olhando para o príncipe à espera de alguma definição. Gostaria que a senhora chamasse todas as moças que moram aqui para que eu possa vê-las. Como já era de noite, algumas moças se preparavam para dormir. A senhora tentou convencer o príncipe de que poderiam ser chamadas pela manhã, no dia seguinte, mas ele não quis, insistindo para que as moças fossem chamadas naquele instante. Eu aguardo, disse ele, mas que não demore. Mande descer todas. Eu só quero falar com uma. As outras poderão voltar aos seus quartos. A senhora, então, pediu ao príncipe que entrasse e esperasse. Algumas das moças que se encontravam logo no primeiro pavimento ouviram parte da conversa do príncipe e se aproximaram. Outras, no andar superior, começaram a descer. Por fim, duas últimas, que já estavam dormindo, também desceram após se trocarem. Não a vejo aqui, disse o príncipe. Quem? Perguntou a senhora. A moça que procuro. Estão todas aqui? Sim, respondeu a senhora, olhando novamente para a fila de moças. Ah, não. Quer dizer, só se for a Frida. Mas o senhor não ia querer a Frida. Por que diz isso? É que ela não é muito bonita. E que diabos isso importa? Perguntou o príncipe impaciente. Depois a senhora não sabe por que o homem vem lhe importunar. O que a senhora pensa que eu quero? Ah, bem, não sei. O príncipe chega aqui de noite perguntando pelas mulheres. Nesse momento Frida chegou e ao ver o príncipe ameaçou fugir. Frida, disse o príncipe com severidade. A moça paralisou. Estava preocupada. O príncipe viera procurá-la após ter poupado a vida de seu pai durante a tarde. Senhora, disse o príncipe, pode dispensar as outras moças. É com Frida que desejo falar. Houve surpresa nos rostos. Frida não era realmente bonita. Certas moças ficaram inconformadas e começaram a resmungar entre si. Foi então que uma delas, desejosa de cair nas graças do príncipe, disse como quem apenas comenta com as amigas, porém autossuficiente para que ele a escutasse. Mas, gente, é a filha do aleijado. Silêncio. A senhora da casa, desolada, fitou a moça em sinal de desaprovação. Por causa da constante ameaça da lei do equilíbrio, haviam combinado entre todas elas jamais comentar o fato. O príncipe, furioso, caminhou rapidamente, sacando de sua espada e encostando-a no pescoço da delatora. A ponta afiadíssima pressionava a garganta da moça até o limite de perfurá-la. Houve certa gritaria inicial, imediatamente contida por um comando da senhora da casa. Escute bem, moça. O que eu quero com Frida não é do seu interesse. A moça permanecia imóvel e começava a suar. Seus olhos estavam tão arregalados que, mesmo com vontade de chorar, não conseguia. O príncipe aliviou a pressão de sua espada contra a garganta da moça, o que lhe permitiu engolir uma saliva extremamente amarga. E então voltou a pressionar a espada até o limite. Espero que você já esteja morta quando eu assumir o trono, pois quando eu for rei não haverá lugar na Sindávia para traidores. Kedar recolheu sua espada e se voltou a Frida. Quero falar com você. Quanto a vocês, dirigindo-se às outras, podem sumir daqui imediatamente. Mal o príncipe acabara de falar, todas já corriam para os seus quartos. Apenas a moça, que por sorte ainda estava com vida, precisou ser auxiliada pela senhora da casa, pois não se movia mesmo após o príncipe se encontrar do outro lado da sala. Alteza, Frida, espere. Foi o suficiente para o dia de hoje. Permita-me dizer o que quero. Frida assentiu, baixando os olhos e levemente a cabeça. Kedar então prosseguiu. Pretendi lhe perguntar a respeito do velho homem de hoje à tarde. E ao que me parece, sua amiga estava muito interessada em contribuir com informações. Bem, certamente eu não a deveria considerar sua amiga, depois do que ela disse. Frida se sentiu segura pelo modo como o príncipe iniciava a conversa e pensou que poderia falar sem receios. Sabe, Alteza, ela não é uma pessoa má, mas tem esse jeito. Ela não se conforma em morar aqui. Queria ser rica, nobre. Sei que ela só disse isso pensando que agradaria o senhor e que o senhor a levaria para o castelo com ela. Mesmo sabendo que isso implicaria a morte do seu pai, creio que isso não faça diferença para ela. Meu pai já é velho e do jeito que está, cedo ou tarde... Bem, acredito que ela já o considera morto. Pois saiba que, se é assim que ela pensa, nobre é a última coisa que ela será nessa vida. Mas voltemos ao seu pai. O senhor vai levá-lo, não vai? Por favor, Alesa, não o leve. Não, respondeu o príncipe. Estou em viagem, uma viagem longa. Ainda que quisesse, não poderia. Entretanto, desejo perguntar uma coisa a ele. Não saberia como encontrá-lo e pensei que seria mais fácil se viesse até você. Frida hesitou por alguns momentos. O senhor não vai matá-lo? Perguntou. Eu preciso de uma informação e acredito que seu pai possa me ajudar. Será bem melhor se ele estiver vivo para falar. Não concorda? Ele ironizou Kedar, esboçando um sorriso. Em resposta, Frida também se mostrou menos preocupada e por fim decidiu-se. Certo, Alteza, eu o levarei até meu pai. Não fica longe daqui. Os dois saíram da casa e começaram a andar pelas ruas. Todo o vilarejo parecia dormir sob um intenso frio que, como o negrume da noite, se deitava sobre os telhados de cada casa. Frida e Kedar andaram por algum tempo até alcançarem um local mais ermo, próximo aos grandes campos de plantação. Passaram por um trecho onde o calçamento de pedra terminava, ao contrário da rua, que prosseguia, porém mais estreita e sinuosa. Ao final, em meio a vários montes de feno, surgia algo como um celeiro ou um estábulo. Era uma grande construção de madeira muito escura. Aquela visão aliada aos sons da noite chegava a ser assustadora. Frida entrou primeiro, seguida pelo príncipe. Ouviram um leve ruído de um cavalo entre vários outros que lá ficavam até o amanhecer, quando seriam utilizados nos campos. Estavam separados uns dos outros por divisões de madeira. A última baia, encostada à parede, escondia um fundo falso que dava acesso a uma câmara. Lá, abrigado em meio a alguns trapos de pano, dormia todas as noites o pai de Frida. Papai! Frida? Perguntou o homem que acordara assustado. Há alguém aí com você? O velho escutara passos de mais de uma pessoa. Frida só costumava vê-lo sozinha. Papai, não tenha medo. É o príncipe Kedar que está aqui comigo. Ele disse que não fará mal ao senhor. Sem alternativa, o velho Firgan abriu a portinha de seu esconderijo e com dificuldade saiu. Via o rosto do príncipe pela segunda vez naquele dia e, ao que lhe parecia, Kedar novamente não faria valer a lei do equilíbrio. Senhor Firgan, podemos conversar? Questionou o príncipe. Sim, Alteza, como o senhor quiser. Kedar pediu que Frida se retirasse e deixasse os dois a sós, o que ela não atendeu de imediato. Ainda temia pela vida de seu pai. Entreolharam-se pai e filha, e percebendo a indecisão dos dois, o príncipe interferiu. O que teme que aconteça se Frida sair, também poderia acontecer se ela aqui permanecesse. E também poderia já ter acontecido à tarde. Não aconteceu antes, não vai acontecer agora. Por favor, Frida, saia. Um pouco confiante, um pouco sem escolha, a moça deixou o estábulo. Senhor Firgan, perguntou o príncipe, o senhor vive há muito tempo aqui em Madag? Deve conhecer bastante da história da vila e das pessoas daqui. Alteza, vivo aqui desde que nasci. Isso já faz um longo tempo. Se eu sei histórias dessa vila, sou um perfeito mestre em contar histórias sobre este lugar. Disse animado o velho Firgan, esperando ter alguma utilidade para o príncipe. Você conhece uma mulher de nome Sacris? Sim, conheço. Ela trabalha conosco nas plantações. Quer dizer, não nas plantações. Ela auxilia no tratamento e no processamento da colheita. Ela sempre fez isso. O marido dela sabia construir bons carros para os bois puxarem, boas ferramentas, até móveis. Ela sempre o ajudou em todas essas atividades. E mesmo depois que o marido dela morreu, continuou trabalhando e ajudando os produtores. Ela é muito produtiva, Alteza. Senhor, por favor, disse o príncipe, ligeiramente impaciente. Será que eu poderei conversar com alguma pessoa nesta vila que não queira me convencer de que todos são produtivos? Ah, perdão, Alteza, respondeu Firgan. Se eu não fosse o príncipe, continuou Kedar, se eu fosse uma pessoa comum aqui de Madag ou de outra vila qualquer e pedisse para me dizer coisas sobre esta mulher, era isso que iria me dizer? O fato de ela ser produtiva é a coisa mais interessante para se contar a alguém? O que ela tem que a diferencia dos outros? Como foi seu passado? Conte-me fatos, Sr. Firgan. Não o que todos já sabem ou querem que os outros saibam. Alteza, permita-me dizer uma coisa, mas por favor, não quero que considere falta de respeito. Firgan aguardou a aprovação de Kedar para continuar, pois estava prestes a se colocar em uma delicada situação. O príncipe assentiu com a cabeça, indicando ao velho que continuasse. Eu acredito que o senhor seja diferente dos outros. Qualquer um teria me matado hoje à tarde, mas o senhor não o fez. Acho que o senhor realmente está querendo apenas conhecer o seu reino para governá-lo bem. As pessoas dizem que o senhor é príncipe fraco, mas eu penso que é somente porque o senhor não é como os outros. Sempre que se é diferente de alguma maneira, as pessoas falam mal de você. E eu posso dizer sem que me tirem a razão, finalizou o velho, aludindo à sua própria condição. Senhor Firgan, não considero falta de respeito o que me falou, mas prefiro que continue falando da mulher e não de mim. Ah, certamente, Alteza. Bem, o que dizer dela? O senhor sabe que ela teve um filho cego? Eu ouvi dizer, e do jeito que essas pessoas sentem medo de tudo por aqui, creio que só me contaram porque ele já está morto. Ele está morto, não está, Firgan? Ah, sim, senhor, há muito tempo. Houve um episódio horrível aqui em Madag, logo que a lei do equilíbrio foi implementada. O senhor deve saber, foi há bastante... Quantos anos Vossa Alteza possui? 26. O senhor tem a idade da lei, exclamou Firgan. Mas então talvez não saiba. É certo que não me recordo, mas já ouvi diversas histórias. E se o senhor quiser continuar com a sua, será bastante produtivo, disse Keder com ironia. Sim, Alteza, perdão. Bem, como era de costume, os homens chegaram procurando por aqueles que não tinham condições de trabalhar. Aqueles que estavam doentes seriam enviados para o hospital, que na época tinha acabado de ser construído. Mas os que não tinham jeito deveriam ser sacrificados. Essa era a palavra que os guardas usavam, sacrificar. Diziam que o sacrifício era necessário para que os outros vivessem. Aí, quando viram o filho de Sacris... Mas o senhor viu os guardas o matarem? Interrompeu Keder, ansioso por uma comprovação. Ou pelo menos viu o garoto morto? Não, eu não vi. Aliás, ninguém deve ter visto, porque essa mulher, Sacris, chorava tanto a morte do filho que não deixava ninguém entrar na casa. Passou uma semana inteira trancada dentro da casa e um dia, por fim, no meio da madrugada, enterrou ela mesma o garoto, amanhecendo no outro dia como se nada tivesse acontecido. Nunca falou sobre isso com ninguém. Alguns acreditam que ela possa ter ficado meio louca e por isso também não perguntam nada. Vai saber do que ela é capaz. A história do velho era a mesma que a filha de Sacris contara, mas ainda assim restava o fato de que ninguém ter visto o garoto ser morto pelos guardas. Keder não sabia o que pensar e então decidiu, por ignorar tudo aquilo, recolher-se e no dia seguinte simplesmente seguir viagem. Optaria pelo mais fácil. Esqueceria tudo e continuaria. Senhor, disse o príncipe, já é tarde e creio ser melhor ir embora. Agradeço pelas informações e desejo ao senhor uma boa noite. Mas, Alteza, tem mais coisas. Não, agradeço pelo que me contou. Era o que eu precisava saber. Aliás, começo a entender as pessoas por pensarem o que pensam a respeito dessa mulher. O senhor fique aí em sua casa, que eu vou embora. Preciso continuar minha viagem, disse o príncipe levantando-se e saindo do estábulo. Lá fora estava Frida, ansiosa, prestes a entrar a qualquer momento. Só não o fazia porque continuava ouvindo a voz dos dois conversando. Quando viu o príncipe saindo apressado, sem nada a dizer, olhou rapidamente para dentro procurando por seu pai. Ao vê-lo bem, voltou-se novamente para fora. Alteza, chamou ela. Ah, sim, é Frida, respondeu o príncipe, cujo pensamento vagava. Obrigado, eu já estou indo. Não precisa que o conduza de volta, Alteza, disse a moça, reforçando ligeiramente a voz, pois o rápido passo do príncipe já estabelecia alguma distância entre eles. Não há necessidade, sei o caminho de volta, respondeu Keder, de onde estava, sem se virar. Firgan esforçou-se para alcançar a porta do estábulo, de onde viu a imagem do príncipe se perder na escura noite. O que vocês falavam, papai? Perguntou Frida. O príncipe me perguntou coisas sobre a Sacris, aquela senhora estranha lá, sabe? Mas de repente levantou-se e disse que ia embora. Nem cheguei a comentar sobre aquela história da luz, nem deu tempo. Que história? Aquela do nascimento dela? Ah, papai, por que falar nessas coisas? O príncipe vai pensar que louco é o senhor. Ora, foi ele quem disse para eu contar o que sabia dela. Ah, como eu poderia ter certeza de que ele não se arrependeria do que fez à tarde. Para mim, o pedido do príncipe é uma ordem, terminou Firgan, enchendo o peito como um soldado ao reverenciar o reino pelo qual luta. A noite já avançava quando Keder retornou à casa onde ele dormiria. Todos já haviam se recolhido, exceto pelo dono, que aguardava sua alteza na porta da frente. Alteza, o senhor está bem? Precisa de algo? Perguntou o homem. Nada além do que combinamos, Senhor. Ficarei bem aqui em sua casa. O Senhor não vai comer? Keder olhou para a mesa. Havia mais comida do que ele esperava. Onde conseguiu essa comida, Senhor? Ah, Alteza, eu pedi aos colegas e eles me adiantaram essa comida.
Adiantaram?
É. Eu não queria que o Senhor comesse apenas aquele pão. Não é digno de um príncipe. Pedi aos amigos e eles me deram sem eu ter que pagar. Quando eu tiver dinheiro, pago a eles. Do jeito que as coisas estão, o senhor não terá o seu dinheiro e as pessoas também não terão os alimentos de volta, disse o príncipe. O homem demonstrou sinais de preocupação. Isso paga pela sua comida? Perguntou Keder, retirando duas moedas do bolso.
Como, Alteza? São duas moedas de ouro.
Sim. Quero que pague seus colegas e me dê para comer o pão que tinha sobre a mesa quando cheguei. Amanhã, quando sua família acordar, ofereça esta mesa a eles e deixe-os comer à vontade. O homem ficou sem reação por alguns momentos. Nunca pegarem duas moedas de ouro. Keder se dirigiu ao seu quarto e procurou descansar. Nos seus planos, o dia seguinte começaria cedo. Na realidade, o dia já havia começado, pois o príncipe logo percebeu que a opção pelo mais fácil nem sempre oferece uma tranquilidade duradoura. Após inúmeras tentativas de pegar no sono, Keder se sentou sobre a cama. Não conseguia parar de pensar no que ouvira. Em um ímpeto, levantou-se, vestiu-se e saiu pelas ruas de Madag no meio da madrugada. Iria até a casa de Sacres e não iria embora de lá sem uma explicação convincente para toda aquela mentira. O príncipe mal começara a viajar e já se via em grande dúvida. Se todas as situações terminassem como aquela, Keder temia que a viagem só servisse para ampliar ainda mais sua insegurança e, dessa forma, receava decepcionar seu pai e suas expectativas. Ao chegar à cabana de Sacres, o príncipe viu a porta aberta. Entrando, encontrou-a acordada e silenciosamente sentada ao chão, no centro de uma pequena sala. Sacres tinha a habitual expressão serena e Keder, tendo ensaiado algumas coisas para dizer ao longo do caminho, foi tomado por uma estranha sensação e nada disse. Através de um sinal que fez com as mãos, Sacres convidou o príncipe a se sentar junto dela. Estavam um de frente para o outro, quando Sacres, estendendo seu braço, mostrou sua semente de pau-pedra a Keder, que não ousava interromper o silêncio. Sabe o que é isso, príncipe?
Uma semente de pau-pedra, respondeu Keder. Vocês acreditam que essa pedra dá sorte na colheita?
Sacres esboçou um leve sorriso. Ela lhe disse isso? Perguntou Sacres, olhando para um quarto onde sua filha de criação dormia. Keder concordou com a cabeça. Alteza, esta semente é da árvore que produz a mais dura madeira encontrada em toda a Sindávia. Ela simboliza resistência e força. E como as plantações precisam resistir ao mau tempo e às pragas, algumas pessoas usam essa semente como amuleto para que a colheita seja boa. Num gesto suave, Sacres ofereceu a semente ao príncipe para que a segurasse. Keder tomou a semente em suas mãos. Esta semente transmite força a quem a segura, mas entenderei se Vossa Alteza não acreditar também nisso. Afinal, o que faz Vossa Alteza em minha casa tão tarde da noite? Por aquela afirmação, Keder percebeu que Sacro já tinha conhecimento de sua dúvida. Provavelmente havia escutado a arguição do príncipe fora da cabana, ou teria ela mesma conversado com a filha a respeito. Senhora Sacres, a senhora deve entender que eu parti em viagem para melhor conhecer meu reino. E até agora tudo o que vi e ouvi só me deixou ainda mais confuso. Não há nada novo a ser conhecido que não nos deixe um pouco confusos, príncipe Keder, disse Sacres docemente. Senhora, a história que me contou, continuou o príncipe, falei com essa sua filha, depois falei com um senhor. Eles disseram que seu filho morreu. Parece que a senhora mesmo o enterrou. Como pôde dizer que subiu a montanha com ele? Vossa Alteza deve se lembrar do que o eremita me pediu. Pediu que eu não contasse a ninguém antes que o momento chegasse. Essas pessoas não sabem da verdade, porque não pude contá-la, príncipe. Eu mesmo enterrei o meu filho? Foi isso que disseram? Sim, é verdade, disse Sacres em tom um pouco mais alto, para se fazer ouvir caso a filha estivesse acordada. Keder aguardava. Quem foi sepultado por mim, com terra e com lágrimas, foi o irmão dela, disse Sacres, sussurrando e apontando na direção do quarto. Eu já havia levado meu filho. Quando voltei da montanha, vi os guardas saindo da casa dela. O que encontrei não preciso contar em detalhes. Todos mortos, pai, mãe e um dos irmãos. Ouvi o choro de uma criança e encontrei essa menina. Trouxe-a imediatamente para minha casa, onde encontrei outro irmão morto, deitado na cama de Hevian. Os dois costumavam brincar juntos e viviam entrando e saindo da casa por lugares que até hoje eu não conheço. Não poderia imaginar que aquele menino estaria na minha casa, muito menos morto na cama de meu filho. Talvez tenha vindo para brincar e, esperando, cansou-se e adormeceu. Keder ouviu um ruído e, sem dizer nada, levantou as sobrancelhas orando na direção do quarto da moça, sugerindo a possibilidade de ela ter acordado. Sacres, após rápida verificação, fez um sinal negativo com a cabeça e continuou. Por isso as pessoas acreditam que enterrei meu filho, quando na verdade foi o irmão dela. Tive que dizer a esta moça que o irmão havia desaparecido. Ela perdeu toda a família quando ainda era um bebê. Tenho certeza de que ela nem se lembra do rosto dele, mas creio que a esperança de um dia encontrá-lo seja o que a tenha mantido viva por todo esse tempo. Ela sofreu bastante. Não há garantia de que seja verdade o que me conta, disse o príncipe, mas sua história faz mais sentido para mim agora. Apenas ainda não compreendo o que espera de mim. Sacres percebeu que o príncipe já não mais segurava a semente. Um príncipe fraco talvez não compreendesse. Keder, mas você não há de conseguir, disse Sacres, recolocando a semente de pau-pedra na mão do príncipe e fechando-se a sua mão por cima da dele com uma força muito superior à que ela poderia ter. Neste momento, Keder foi invadido por uma sensação incomum. Aquela delicada mulher havia se tornado, por alguns instantes, o mais forte dos seres. Mesmo sem conseguir explicar o que experimentava, o príncipe sentia que era real. Após ela ter afastado suas mãos, ele ainda sentia a pressão, que somente aos poucos permitiu que sua mão se abrisse lentamente. O que foi isso? Perguntou. Isso foi um pouco do infinito, príncipe. Um pouco do infinito? Em breve, Keder voltaria a senti-lo.